Vamos então iniciar os nossos trabalhos, uma vez que penso que já chegaram a acordo sobre um dos pontos. Primeiro, nas informações, eu gostava de relembrar aos senhores deputados o seguinte. Nós temos na próxima quarta-feira a senhora Ministra da Saúde, que é sobre Política Geral de Saúde, ao abrigo do Regimento. E conforme ficou acordado, temos 8 minutos para cada grupo parlamentar na primeira ronda, 3 minutos para cada grupo parlamentar na segunda ronda e depois 3 minutos para o deputado independente. Fazendo as contas, está a 3 horas. Não, 8 minutos na primeira ronda, 3 minutos na segunda para o grupo parlamentar e depois 3 minutos a cada deputado, que eu estimo que 3 horas no máximo dá para isto tudo. Agora, eu pedia a colaboração dos senhores deputados pelo seguinte. Quando a senhora ministra está cá, a comunicação social está em peso. E seria bom que nós dessemos uma imagem na comissão de alguma boa forma de funcionar. Porque temos tido aqui alguns episódios que em nada dignificam a função de deputado, ou pelo menos a imagem que passam para o exterior. O combate político não significa falta de respeito por cada um dos adversários políticos. E, portanto, eu pedia 2 coisas que se respeitasse religiosamente os tempos. Eu pedia aos seus deputados que, por favor, tendo o cronómetro na mesa, podem controlar o tempo e acho que poderiam fazer ao contrário, fazer a pergunta antes e fazer os considerantes depois, porque assim mais facilmente acabam no tempo necessário. É porque se não respeitarmos, gera-se não só um ruído de fundo na sala, porque, claro, começam outros deputados a olhar também para o cronómetro, e além do tempo não chegar. Portanto, se for possível, agradecia que os seus deputados respeitassem o tempo e agradecia que, independentemente do combate e da luta política, que o debate tem a elevação, porque a comunicação social está na sala e não, às vezes não tem. Às vezes não tem. Não estou a dizer que é sua deputada, mas às vezes não tem. Portanto, eu acho que todos nós podemos melhorar, porque... Pois... Mas os senhores deputados têm 8 minutos, depois têm mais 3 minutos por grupo parlamentar e depois temos mais 3 minutos por deputado. Se cada deputado entender que não foi dada a resposta às questões que colocou, tem ainda 3 minutos enquanto deputado. Depois, no dia 30, temos a audição com a senhora ministra em relação ao Hospital de Braga, no dia 30, na semana seguinte. E a grelha de tempos seria a mesma. 8-3-3. Evidente que dependerá, se esgota o tema, antes disso. Mas aplicaríamos a mesma grelha. No dia 30, que é sobre... São 3 requerimentos sobre o Hospital de Braga. A intervenção faz-se-á por ordem de entrada dos requerimentos. Isto é nas informações, não é?
É, se quiser dizer. Não, estão agendados para hoje. Entraram agora, este entrou agora mesmo. Este chegou-nos há bocadinho. Não é do PSD? Entrou agora. Vieram entregar agora. E o outro é do PSD também. Não?
São os dois PSD.
Não, eu só quero dar informação sobre, ainda nas informações, sobre 2 requerimentos. O primeiro é na sequência da audição do professor José Manuel Casanova, que se vem propor aqui que seja ouvido na comissão o senhor presidente do Conselho de Administração dos Hospitais Universitários de Coimbra. Isto, ainda bem que este requerimento aparece, porque eu não tinha ainda informado a comissão, mas há uma carta do presidente do Conselho de Administração dizendo que teve conhecimento que veio cá o professor Casanova e que ele próprio gostaria de, mostrou-se disponível, gostava de vir à comissão para dialogar com a comissão sobre o motivo da audiência.
O Sr. Presidente sabe que, relativamente a esse pedido, nós, um grupo restrito, recebeu...
Isto é um requerimento.
A seguir a isso?
Sim.
Acha que é necessário que seja ouvido na comissão?
Não, 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 não. Aquilo que está aqui pedido é para ser ouvido o Presidente do Conselho de Oncologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra... Ah. E bem como o Presidente do Conselho de Administração dos Hospitais Universitários. E o que eu estou a dizer, que isto coincide com uma carta que eu recebi do Presidente do Conselho de Administração, que foi distribuída, penso eu, aos seus deputados, em que ele até manda um documento que foi enviado ao Coordenador das Doenças Oncológicas, na altura, sobre este mesmo caso, e em que ele solicitava que, se possível, gostaria muito de ser ouvido na comissão sobre o tema. Portanto, uma vez que é este requerimento, parece que se conjugam as vontades. Hã? O Casanova foi em audiência do grupo restrito.
Foi. Eu pensei que era ele que vinha outra
não,
vez.
Não, 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 não. Não, é o requerimento para ouvir o Presidente do Conselho de Administração e o Presidente do Conselho de Oncologia. Depois temos um outro requerimento. É evidente que isto hoje não está em discussão. Estou apenas a dar informação sobre eles. Temos um outro da inauguração. Ora, sobre Braga. Isto é para ouvir a Sra. Ministra sobre o Hospital Braga, não é? Ora, faz favor de dizer.
Sr. Presidente, já foi... Obrigado. Já foi apresentado e aprovado nesta comissão há 3 semanas atrás... E foi aprovado e agendado para 30 de março, juntamente com 2 requerimentos, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP, a audição da Sra. Ministra a propósito do que se está a passar no Hospital de Braga. Este requerimento novo que nós fazemos chegar vem no seguimento daquilo que se tem passado entretanto e que diz respeito a um continuar das tensões e das pressões sobre os trabalhadores do hospital para que assinem contratos individuais de trabalho e também as recentes informações que dão conta de queixas na entidade reguladora da saúde quanto a uma referenciação indevida de 700 pacientes do Hospital de Braga para o Hospital de São João, que também merecem explicações por parte da administração do hospital.
Ora, portanto, mas isto, a Sra. Ministra vem cá no dia 30.
A Sra. Ministra vem cá no dia 30, mas entendo o grupo parlamentar do PSD que, face àquilo que se está a passar, são devidas explicações por parte da administração do hospital e, portanto, esse requerimento é para ouvir a empresa Scala Braga, Grupo Melo Saúde.
Mas este requerimento hoje não está na agenda.
Pois?
Entraram agora, portanto, a única coisa que eu estou a dar conhecimento é dos requerimentos que entraram
muito bem.
Para serem agendados e votados.
O Sr. Presidente passou uma palavra para explicar o requerimento.
Sim.
E eu expliquei o requerimento.
Sim.
O requerimento deu entrada ontem. Muito bem que não esteja em discussão. Tudo bem, é praxe desta comissão. Devo dizer, no entanto, que é prática também de outras comissões que a ordem de trabalho seja votada antes. Mas se não está em causa e se isto não se passou até agora, com certeza que discutiremos na próxima semana esse requerimento, com todo o cuidado.
Ó, Sr. Deputado, parece que caiu nesta comissão pela primeira vez. Desculpe-me, mas nós temos uma prática nesta comissão que é enviada à ordem de trabalho...
Estamos a falar a mesma coisa. Estou a dizer que é praxe. Se é praxe, segue-se a praxe. Mas estamos a falar...
Pois, mas não vale a pena sequer invocar isso, porque esta prática tem sido invocada.
Mas, ó, Sr. Presidente, estamos a falar na praxe, eu estou a dizer que respeito a praxe.
O que nós temos utilizado é, por vezes cá, alguém propõe à comissão se pode ser incluído na ordem de trabalhos. E quando por unanimidade tem sido votado, é evidente que é incluído. Mas não é prática nós iniciarmos a ordem de trabalhos...
Eu acho que estamos a fazer uma confusão com algo que não tem nenhuma confusão. O requerimento deu entrada, está escrito, o Sr. Presidente não percebeu, portanto, o que estava escrito e passou uma palavra para
explicar.
Exato,
para explicar.
Eu já expliquei o conteúdo, portanto, não há mais nada.
Portanto, fica para ser agendado. Muito bem. Este é sobre o quê?
É às
14h30. Ah, nós temos hoje, às 14h30, um grupo de estudantes que vêm cá para ser recebidos pela Comissão. Eu pedia... Quem, algum dos teus membros da comissão que nos está presentes? 14h30.
Salé Bolano.
Sim.
14h30,
Salé Bolano. 14h30. Não sei.
Escola Secundária São João de Turil. Exato, é.
Ora, passamos ao ponto 2, discussão e votação da ata 73-74. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação a fazer para a data de 73-74? Se não têm, consideram-se aprovadas.
Sr. Presidente, relativamente a um assunto só desta ata, não é sobre o conteúdo da ata, que tinha a ver com a indicação de um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para fazer a petição de aborto, é o deputado defensor Mouro.
Para fazer?
É o relator.
Ah, o relator.
O relatório e não só, agora é preciso.
Audição, etc.
Etc. Portanto, tudo o que for possível, manda.
Vamos enviar.
É o deputado Defensor Moura. Muito obrigado. Então, sendo assim, a ata está aprovada. Ora, temos agora o ponto 3, que é discussão e votação do requerimento do CDS-PP para a audição da ARS. Senhora deputada Teresa Gueiro, quer fazer a apresentação do seu requerimento?
Mas isto é gravado, nunca percebi. Ah, é parte ainda.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, o CDS apresentou ao Sr. Presidente um pedido de audição nesta comissão do Presidente da Administração Regional de Saúde Rural. Se prende essencialmente com a forma de atuação deste Presidente da ARS, que não só decide proceder ao encerramento de urgência de saúde de baixo, de uma forma que tipo, penso que será unanimemente reconhecida como pouco aceitável, não é? Através de um fax enviado ao fim da tarde para a Câmara Municipal do próprio dia do encerramento, nós entendemos no CDS que se é verdade que são necessárias alguma reestruturação e requalificação dos serviços de urgências, isto não pode ocorrer sem que sejam prestadas, disponibilizadas alternativas adequadas às populações. E, na verdade, não foi isto que aconteceu. Portanto, quer em termos de conteúdo, quer do ponto de vista do procedimento formal, entendemos que o Presidente da ARS não tem tido a sensibilidade e a adequação política que seriam necessárias. E mais, quando foi chamada a explicar o motivo do encerramento, foi dada uma justificação que nos parece absolutamente absurda. Por um lado, diz que há muitos utentes sem médico de família, não há uma surpresa, não é menor, e que o facto de não serem atendidos pelo médico de família pode causar prejuízos. Ou seja, quer dizer, deixa, na verdade, os utentes e a população sem alternativa. Por um lado, diz que é bom que sejam seguidos e acompanhados pelo médico de família, que conhece o histórico de cada um dos doentes. Mas, por outro lado, diz que há pelo menos 1.479, quase 1.500 utentes, sem médico de família. Portanto, melhor, 7.700 utentes sem médico de família. Assim é que é. Portanto, tem-se vindo a acumular procedimentos deste género, encerramentos liminares sem qualquer tipo de explicação ou de pré-aviso às populações. Há protocolos que não estão sequer a ser cumpridos e, portanto, como entidade responsável ao nível regional por esta, chamemos assim, requalificação, que na verdade mais não tem sido que menos encerramentos, porque não tem havido aumento dos recursos técnicos humanos ou de viaturas de transporte, entendemos que é importante ser ouvido. E eu sei que o Sr. Presidente fez uma proposta no sentido de, quando a nossa reunião lá em cima se fizesse, mas o CDS, com a sua autorização, preferiria que fosse aqui, assim é justo. Enfim, para não confundir uma visita a Braga e para visitar um hospital com uma audição parlamentar de um responsável. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Foi uma sugestão, mas naturalmente que é um direito que assista ao CDS. Portanto, comunicaremos já à Sra. Ministra para que venha à Assembleia da República o Presidente da ARS do Norte. Feito PSD, sobre o mesmo assunto, quer se pronunciar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso? O Grupo Parlamentar do PSD já reuniu há duas semanas atrás com a Administração Regional do Sul do Norte. Por esse motivo e por outros motivos, nomeadamente aquele que falamos há pouco sobre o Hospital de Braga. Por todas as explicações mais prementes, nós já as obtivemos. Ainda assim, o requerimento do CDSPP faz todo sentido. Naturalmente que a dignidade de uma audição parlamentar é diferente de uma reunião privada, digamos assim, e, portanto, faz todo sentido que esses esclarecimentos públicos sejam prestados e, portanto, acho que votaremos favoravelmente esse requerimento.
Sr. Deputado Maria Antónia.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento, nós concordamos e achamos que é uma oportunidade de se poder perceber o que é que está em funcionamento. É ao contrário daquilo que disse a Sra. Deputada Teresa Caio, quanto às viaturas de emergência, uma série de as palavras.
Sr. Deputado João Semedo. Muito obrigado. Sr. Deputado Paula Santos. Muito obrigado. Eu depreendo que toda a gente, todos os grupos parlamentares estão de acordo, mas formalmente tenho que pôr à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado de Aranzagueiro foi aprovado. Temos agora o requerimento do... Sim, sim.
Se prende diretamente com isto...
Deputada, depois eu penso que no ponto 6, quando falamos no ponto 6, poderemos ver o que é que presidiu algumas prioridades que aqui estão na calendarização das audiências e audições. Mas há outros pedidos, por exemplo, há um que vem da sessão legislativa anterior sobre o INPI, que é do PSD, há outros pendentes. E, portanto, nós poderemos ter que, provavelmente, arranjar uma terça-feira. Eu sei. Sim, mas ao Sr. Deputado. Mas há uma ordem de entrada das questões e as prioridades, pois podem, é a própria Comissão defini-las. Se a Comissão a entender, pois a Comissão é soberana. De qualquer das maneiras, estamos a ponderar neste momento, é eventualmente, como há um conjunto de audições e audiências que estão atrasadas, e depois no ponto 6 poderemos ver, teremos que provavelmente arranjar uma terça-feira para fazer umas 3 ou 4. Sr. Deputado João Semedo, o seu requerimento, tem aqui um requerimento, não é?
Há várias vezes, o problema do atual e do futuro Hospital de Braga. Há um conjunto de informações confirmadas que traduzem que o atual Conselho de Administração, é uma entidade privada que gera o hospital em nome do Estado, pressiona sistematicamente os profissionais do hospital, procurando que eles prescindam do vínculo à função pública que a sua esmagadora maioria detém e substituam esse vínculo por um contrato individual de trabalho. Isso não tem nenhuma sustentação legal, nem tem nenhuma sustentação no próprio contrato, na minha opinião. Na opinião da entidade privada que gera o hospital, não é exatamente assim. E consideram que o contrato permite a leitura que atualmente o Conselho de Administração faz, ou seja, que só irão para o novo hospital os profissionais que aceitem esse vínculo de contrato individual de trabalho. O Governo, o Ministério da Saúde e a ARS Norte têm mantido sobre esta questão uma posição equívoca. Eu considero que era bom ouvir os sindicatos que representam as várias classes profissionais que exercem funções no Hospital de Braga, para percebermos exatamente a situação que está a ser criada e que é grave na exata medida em que o hospital está previsto que abra no próximo mês de maio. Portanto, não estamos assim tão longe quanto isso. E como é bom de ver, não há hospitais sem profissionais e também não há hospitais que funcionem bem se os profissionais não se encontrarem bem, digamos assim. E, portanto, eu julgo que a Assembleia da República deve procurar ter uma intervenção neste problema, no sentido dele se resolver, respeitando a lei, o contrato e os direitos dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, parece-me importante que se ouça esse conjunto de sindicatos, deixando naturalmente ao critério deles, se não quiserem vir todos, não vêm. Isso é um problema. Nós só podemos fazer o convite, não podemos fazer mais, não os podemos obrigar a vir. Portanto, o requerimento é nesse sentido e julgo eu, só para terminar, que esta questão do Hospital de Braga, de facto, o contrato de gestão não é exatamente igual ao contrato de gestão do Hospital de Cascais. No Hospital de Cascais não se levantou este problema. Levantaram-se outros problemas, mas não este. Portanto, o Conselho de Administração não requereu ou não exigiu que os trabalhadores transformassem o vínculo à função pública num contrato individual de trabalho. Há muitos profissionais em contrato individual de trabalho, como há noutros estabelecimentos empresariais do Estado, hospitalares, mas isso é uma outra questão. Não se está a dizer que não pode haver contratos individuais de trabalho. O que se está a dizer é que não é legítimo pressionar, à luz da legislação e à luz do contrato, os profissionais do Hospital de Braga. Não é essa a interpretação da José de Melo Saúde e, portanto, essas pressões existem. Eu acho que nós devíamos rapidamente procurar intervir para que isso se clarificasse, porque isso está a criar um problema de todo o tamanho num hospital que se arrisca a ser inaugurado contra a vontade e, digamos, e a disponibilidade dos seus profissionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Clara Guerreiro.
Sr. Presidente, muito obrigada. Dada esta intervenção do Sr. Deputado João Semedo e o que estamos aqui a discutir relativamente ao...
Senhores deputados, eu, aliás, quando passei a palavra ao PSD para a apresentação do argumento, pensei que viesse essa proposta à mesa para perguntar à Comissão se aceitaria ser votada, uma vez que é um assunto que vai ser discutido no dia 30 e não vamos ter ordem de trabalho para discutir no dia 23. Portanto, já seria votado um requerimento depois de ter vindo a Sra. Ministra. E por isso é que eu passei a palavra na altura, pensei que a proposta viesse, como não veio, fiquei um bocado atrapalhado eu próprio. Eu penso que o PSD agora, ao colocar, acho que os seus deputados percebe-se que este requerimento, para ser incluído mais um assunto, no fundo é esse, na audição que vamos ter com o Sr. Ministro no dia 30. Acho que ganhámos tempo, não vale a pena estar o requerimento parado. Portanto, os senhores deputados estão de acordo, não estão? Posso parar a votação? Não, mas já agora, se me dessem... já agora terminávamos esta questão dos dois requerimentos e continuaríamos com o requerimento do Bloco de Esquerda.
Não, é mais um tema, são outras entidades. São outras entidades.
Posso?
Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Proposta do Bloco de Esquerda para se ouvirem os sindicatos. Faz sentido, acrescento, que se ouçam os sindicatos antes de irmos lá em visita, que é no dia 12 de abril. Faz sentido também, em nossa opinião, por todos os fundamentos que apresentamos nesse requerimento, ouvir também a administração do hospital. E seria interessante que esse fosse um momento separado, provavelmente um momento no mesmo dia em que ouvíssemos os sindicatos.
Deputados, o que está aqui em causa agora e que é fundamental é, a votam, aceitam ou não a votação do requerimento. Depois, naturalmente, que a comissão vai contactar... Então vamos, ficam distribuídos, mande distribuir e votamos no fim, no ponto, antes do ponto 6. Então, votaremos no ponto 6. Os dois requerimentos. É melhor distribuir os dois requerimentos.
Não, eu vou votar
este. Sim, ok. Senhora deputada Clara Carneiro, sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, alguma coisa a acrescentar?
Não,
senhor Presidente. Senhor deputado Almeida Santos, sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, audição dos sindicatos. Sr. Deputado Ricardo Gonçalves.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Hospital de Braga, obviamente, transformou-se numa novela. E o que é curioso é que, pelo menos, enquanto todas as atenções se concentram no Hospital de Braga, não se verificam outros problemas que há na região. Agora, não se justifica todo este alarido porque... Em relação aos trabalhadores, a ARS Norte enviou para a administração do grupo Scala Braga uma circular a dizer que estavam abertos a encontrar todas as soluções que mantivessem o vínculo dos trabalhadores à função pública e que a transição devia ser com vínculo à função pública. A senhora Ministra já disse isso em vários sítios, prometeu isso, inclusive, aos sindicatos num encontro em Braga e eu acho que é isso que se vai ter que fazer. Agora, é óbvio que o grupo Melo tente negociar com os trabalhadores para que eles façam um contrato individual de trabalho até para pagarem de outra maneira, porque querem pagar por objetivos, querem pagar por contratos... E, portanto, há quem possa assinar, há quem não assine, mas é normal que um grupo privado tente fazer contratos individuais de trabalho, porque são coisas completamente diferentes. Um funcionário público faz 35 horas, num contrato individual de trabalho, com uma entidade privada faz 40 horas. E depois é possível, mesmo nas horas extras, arranjar outras formas de pagamento. Agora, não é... Os trabalhadores são livres, só assinam se quiserem e nada lhe acontece se não assinarem. Portanto, ninguém... Neste momento, são muito poucos que assinaram. Inclusive, eu sou amigo de um médico que esteve à beira de assinar, depois resolveu não assinar e não lhe aconteceu nada por isso, como é óbvio. Portanto, não... Tentar transformar tudo isto num cavalo de batalha, numa luta, não se justifica muito. A única coisa que temos que fazer é defender que os trabalhadores devem transitar para o novo hospital com um vínculo à função pública, que é aquilo que aconteceu em Cascais e é aquilo que efetivamente se passa em Braga. Em relação à audição aqui dos sindicatos, eu acho que isto que abre a caixa de Pandora, porque eu arranjo no meu distrito, ainda ontem visitei umas duas ou três empresas, algumas com problemas, eu trago aqui quantos sindicatos houver para serem ouvidos, não tem problema nenhum. A mesma coisa em relação à administração. Temos que ouvir também os presidentes dos hospitais EPS, porque obviamente que os hospitais EPS também têm que fazer cortes, também têm que, porque temos que poupar na saúde este ano 600 milhões de euros, aprovado no orçamento pelo PSD também. E isso, 600 milhões de euros é dinheiro. Se formos a qualquer um dos hospitais, ou de Braga, ou de Famalicão, ou de Guimarães, e o de Guimarães e o de Famalicão são APEs, obviamente que também temos que ouvir o Conselho de Administração, porque há sempre queixas de que se corta isto ou aquilo, temos que ouvir os sindicatos, porque há sempre problemas destes e daqueles, não fazer mais nada. Quem tem que responder por isto tudo é a tutela, que é o Ministério. Eu acho que os grupos parlamentares devem ouvir a administração, nós já ouvimos, devem ouvir os sindicatos. Eu, pelo menos, e um deputado do PS, ligado à Comissão de Trabalho, já ouvimos os sindicatos várias vezes. Os grupos parlamentares devem fazer isso. Agora, a Comissão fazer isto, isto é uma coisa inconcebível. Então, por que vem aqui a Sra. Ministra? Então, nós é que vamos ser a tutela sobre o Grupo Melo e sobre os sindicatos? Quem tem a tutela é a Sra. Ministra. Nós só temos é que recolher informações junto dos sindicatos e junto da administração para contrapor à Sra. Ministra. Quem... Então, não é possível virem aqui à Comissão. Porque isso abre um precedente inconcebível. Porque quem tem que decidir isto é a Sra. Ministra. E eu acho que mesmo em relação ao funcionamento do hospital, o responsável pelo funcionamento do Hospital de Braga é o Ministério da Saúde, não é o Grupo Melo. Porque quem é a velha história que disse a vossa ex-líder um dia no Parlamento. Quem paga manda. Eu tenho essa tese também há muitos anos. Quem paga é o Ministério da Saúde. Quem tem que mandar no Grupo Melo? Não, quem paga são os portugueses. Senhora deputada, isso nem parece seu. O Estado e o governo português são os portugueses, representam os portugueses. Eu nunca faço essa distinção. Eu não digo o Estado é uma coisa, os portugueses são outros. O Estado são os portugueses, são o Estado. Os portugueses são o Estado. E no Estado democrático ainda mais. Portanto, essa distinção nem vale a pena estarmos a fazer. Porque sabe perfeitamente que o Sr. Primeiro-Ministro não tem dinheiro suficiente para meter no governo, tem que governar com os impostos dos portugueses. Tomara ele ter dinheiro para pôr no governo para ajudar o nosso país, mas não tem. Portanto, não tem interesse nenhum isso. O que eu lhe digo é o seguinte: a tutela é da Sra. Ministra, a Sra. Ministra é que tem que responder por aquilo que se passa no Hospital de Braga. Nós temos que questionar a Sra. Ministra e, em relação aos sindicatos e à administração, cada grupo parlamentar ouve quem quiserem. Para depois trazer. Agora, trazermos tudo para aqui, nós não somos o ponto de confluência de todos estes problemas. Nós somos um órgão legislativo, não somos um órgão executivo. A nossa relação é, obviamente, que é com a tutela. Portanto, temos de fazer isto em relação a todos os hospitais. Sim, temos de chamar aqui os administradores todos e os sindicatos todos de todos os hospitais do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, dizer que o PCP tem acompanhado muito proximamente a situação deste hospital e a situação principalmente em que se encontram os trabalhadores deste hospital. Por isso manifestamos o nosso acordo à proposta que é apresentada pelo Bloco de Esquerda para ouvir os sindicatos representativos dos trabalhadores, dos vários profissionais de saúde. Agora, queria só referir que, em relação a esta matéria, a Assembleia da República tem o direito, isso que tem o direito de ouvir quem entender, não é? Ou seja, não nos podemos esquecer que a Assembleia da República, os deputados, são eleitos diretamente pelo povo. E é bom também que façam ouvir aquilo que são as preocupações que a população, que os profissionais, que o povo tem aos vários problemas, não é? Por isso, não há aqui nenhuma intromissão, estamos simplesmente a cumprir aquilo que é a nossa responsabilidade de ouvir os problemas e de ouvir as pessoas sobre as angústias e aquilo que nos queiram transmitir. E é bom, de facto, que isso possa ser feito também ao nível de comissão. Naturalmente, todos os grupos parlamentares têm a legitimidade de propor encontros e visitas com quem entender, mas também a comissão e as várias comissões têm essa legitimidade de ouvir os vários setores e os vários intervenientes, neste caso concreto, os representantes dos trabalhadores na área da saúde. Por isso, isso só vem reforçar também aquela que é, e sobre esta questão concreta do Hospital de Braga, quando de facto a situação em que os trabalhadores se encontram é bastante complicada, quando há um conjunto de pressões para assinar esses contratos individuais de trabalho, o que significa perda de direitos, e quando essas mesmas consequências também o que poderá ter na prestação dos cuidados de saúde aos utentes, faz todo sentido que esta comissão possa ouvir estes sindicatos.
Muito obrigado. Eu penso que, feita a ronda, vou pôr à discussão, à votação, o requerimento do Bloco de Esquerda. Eu pergunto aos senhores deputados quem... Ó, senhor deputado, desculpe lá. Agora vai estar à votação o requerimento. Ah, não vi. É que eu dei a palavra ao PSD, como não falou sobre o tema. Ah, ok.
Ricardo Gonçalves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se há pessoa que dentro desta comissão tem feito um esforço para que as coisas não estejam tão graves quanto estão, essa pessoa é claramente o deputado Ricardo Gonçalves. De facto, tem feito um trabalho de contacto próximo com os sindicatos, o Hospital de Braga e também com a própria administração, que tem de alguma maneira ajudado a moderar aquilo que é ou tem sido dificilmente moderável. E, portanto, fazemos-lhe essa justiça do trabalho que está a fazer a esse nível. Mas sabe tão bem quanto nós que mesmo depois do comunicado da ARS, os trabalhadores continuaram e continuam a ser pressionados, mesmo depois do comunicado da ARS, o comportamento da administração do Hospital Braga continua a ser exatamente igual àquilo que era anteriormente a esse comunicado e, portanto, não nos parece, neste momento, que o comunicado tenha exercido algum efeito naquilo que tem vindo a ser o comportamento da administração. De qualquer das formas, também, e se tiver a oportunidade de ler o nosso requerimento, vai perceber isso, estão aqui em causa também outro tipo de questões. Quando há uma administração de um hospital, como o Hospital São João, que apresenta queixas na entidade reguladora de saúde, que faz declarações públicas quanto àquilo que estão a ser referenciações indevidas, e percebe também, quanto eu, o que é que está aqui em causa, de 700 pacientes que indevidamente são encaminhados do Hospital de Braga para o Hospital de São João. Quando está aqui em causa um modelo de gestão que é, enfim, diferente daquilo que é o modelo de gestão da maior parte dos hospitais, está também em causa aquilo que é também um modelo de gestão para o futuro, ou não, em termos de saúde. E, portanto, há aqui outras questões que têm que ser dirimidas, se quiser. Há responsabilidades de natureza política. Essas responsabilidades de natureza política têm que ser prestadas por quem de direito. Nesse sentido, também, o PSD apresentou o requerimento que apresentou para que o Sr. Ministro preste explicações políticas. De qualquer das formas, não há, nem se invalida de alguma maneira, que se ouçam aqui os sindicatos. Como sabe, também quanto eu, porque também os tenho ouvido, quer formal, quer informalmente, há questões que vale a pena serem de conhecimento público. E, portanto, há naturalmente que há toda a legitimidade desta comissão em convidar os sindicatos a virem cá, se assim for o seu entendimento, dizerem de sua justiça, como também há toda a liberdade e toda a legitimidade desta comissão em convidar a administração do hospital a prestar esclarecimentos públicos que são devidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que está esclarecido, estão esclarecidas as razões e fundamentos do requerimento, dos aspectos complementares, e, portanto, eu ia pôr o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ok, portanto, é aprovado com a abstenção do PS. Passamos agora ao... Ponto 4, é a redação final sobre o transporte de doentes. Há um texto final? Sr. Deputado Clara Carneiro?
Sr. Presidente, o PSD vinha propor, se os senhores deputados aceitassem, nós vínhamos propor o adiamento deste texto final por mais uns tempos e apresentaríamos depois à Comissão o novo texto para haver ainda mais um encontro entre os vários partidos que estão a trabalhar nesta matéria. Está bem?
Portanto, vai haver mais encontro entre os grupos parlamentares para chegar a um texto final. Uhum. Muito bem. Sim, sim.
É sobre os transportes.
Sr. Presidente, eu gostava de, embora eu tenhas feito por e-mail, gostava de reiterar aqui a posição do grupo parlamentar do Partido Socialista. Nós tomámos a nossa posição em plenário, portanto, votámos contra estes projetos de resolução e, por isso, para sermos consequentes com a nossa atitude, achamos que não devíamos colaborar nem contribuir para alterar ou arranjar um texto de substituição sobre os projetos de resolução. Mas, evidentemente, depois teremos uma palavra a dizer no fim sobre esse texto.
Portanto, fica registado em ata que o Partido Socialista... Em consequência de ter votado contra em plenário, que não participará no grupo na redação final, pronunciando-se depois no texto aqui em comissão.
Na elaboração de um texto de substituição...
Exato. Só se pronuncia depois em comissão. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, só para dizer, estando de acordo com este pedido por parte do PSD, de qualquer das formas, acho que faria todo sentido e era bom que assim o fosse, pudéssemos resolver isto o mais rapidamente possível, não é? Ou seja, a próxima reunião vem cá a senhora ministra, porque não será possível, mas não outra vez, se efetivamente acho que é possível entre os grupos parlamentares chegarmos a um consenso em relação a este texto.
Muito obrigado. Não havendo mais, poderemos adiar então este ponto 4, fica adiado. Os serviços de apoio, fica adiado este ponto. Ponto 5. É uma resolução do CDS-PP quanto a SAPs. Uma do PCP, uma do CDS. E os assuntos são os mesmos. Eu vou seguir aqui a ordem de trabalhos, porque na ordem de trabalhos significa que deve traduzir a ordem de entrada. Portanto, deputada Paula Santos. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do PCP que exige a suspensão do processo de requalificação da rede de urgências prende-se com o facto de este estar a ser um processo conturbado, com prejuízo para as populações. Um processo em que continua, apesar de estar no terreno neste processo de reformulação da rede de urgências há cerca de 4 anos, ainda continua a coexistir os dois sistemas, o sistema SUB e o sistema SAP, sendo que neste, principalmente no sistema SAP, existem algumas instabilidades, nomeadamente em termos de pessoal e em termos de cobertura horária. É frequente o recurso a empresas de contratação de serviços, nomeadamente para o pessoal médico, que nem sempre cumprem aquilo que está estabelecido, há horários a descoberto, com técnicos que desconhecem os sistemas informáticos e os sistemas de funcionamento que levam a grandes atrasos naquilo que é o atendimento e o encerramento dos SAPs deixou a descoberto um determinado tipo de doentes que até aí não podendo ser classificados como situações de urgência para recorrerem a um serviço de urgência, tinham naquele serviço de atendimento permanente, nomeadamente a inexistência de médico de família ou a dificuldade de acesso à consulta médica, conseguiam ali resolver o problema, e o encerramento do SAP deixou essas situações sem cobertura. Os transportes, não vale a pena falar neles, são aquilo que são, e o distanciamento das pessoas dos serviços só veio agravar as situações e, para cúmulo, recentemente vieram ao público notícias que falavam em mais encerramentos, inclusivamente em encerramentos que encerramentos de serviços cuja proposta de resolução indicava que eles seriam para transformar de SAPs em SUB. É verdade que o Ministério da Saúde logo estranhou a dizer que são aí notícias que vinham ao público, que não eram confirmadas, até o Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro, falou em alguma intenção de provocar agitação, mas também o que é certo é que o Ministério nunca veio desmentir estas notícias e que se tenha conhecimento também nunca processou o órgão de comunicação social, que as trouxe a público considerando que elas eram inverdades, e é nesse sentido que o PCP apresenta esta proposta de resolução que pretende recomendar ao Governo a suspensão imediata deste processo, a reformulação das orientações, nomeadamente para que se assegure o acesso de proximidade, a qualidade dos cuidados e a articulação entre vários serviços, e também a reabertura de todos aqueles serviços que foram encerrados e cujo encerramento se traduziu numa degradação do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Queiro. O senhor requerimento. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Partido Socialista.
Sr. Presidente, em relação à proposta do Partido Comunista do encerramento dos SAPs, nós já temos uns anos largos desta discussão, até acho que já era tempo de fazermos, era o balanço daquilo que tem acontecido até aqui. Já perdemos um grande ministro nesta luta, tem sido uma luta titânica. Aliás, ainda não há 5 anos, o Correio de Campos ainda não saiu de ministro há 5 anos, e foi precisamente na sequência de toda esta luta que perdemos o ministro Correio de Campos. E, portanto, desde esse tempo foi reforçado o INEM como nunca. Nos sítios onde se foram encerrados SAPs, há ambulâncias ou básicas ou CIVs, resolveram-se muitos dos problemas que estavam pendentes, e eu tenho várias situações dessas, onde o SAP fecha entre a meia-noite e as 8 da manhã, as pessoas no princípio fazem protesto, mas depois percebem que até beneficiam o centro de saúde melhora, porque há mais consultas, os médicos muitas vezes estavam a dormir entre a meia-noite e as 8 da manhã, e depois no outro dia não tinham direito a folga, e nem está em causa o dinheiro. Por exemplo, uma CIV tem 10 pessoas adestritas, custa muito mais que um SAP. Só que também um paciente está mais seguro dentro de uma CIV do que está num SAP. O SAP não é urgência, é uma falsa urgência. E, inclusive, nos processos que têm existido em tribunal, por exemplo, sobre o caso do SAP de Valença, o acórdão do tribunal é que o SAP põe em perigo a vida das pessoas. O próprio tribunal diz isso. Quer dizer, obviamente que foi fruto dos dados que recolheu, mas isso. Não morre à porta do SAP, porque o juiz nunca irá para um SAP, nem a família do juiz é iletrada para levar para um SAP. Portanto, leva-o para uma grande urgência e em meios de transportes seguros. Portanto, eu acho que o centro de saúde é acima de tudo para dar consultas, e naquilo que eu penso que nós podemos chamar a atenção é que os SAP foram substituídos por consultas abertas que às vezes não funcionam. Isso aí estou de acordo. Porquê? Porque cada médico fica com um X número de consultas abertas para durante o dia receber pessoas que não está previsto serem consultadas, não está na consulta planeada, e se efetivamente essas vagas muitas vezes estão esgotadas, os médicos, de uma forma até pouco odontológica, pouco ético, não recebem as pessoas. Isso é que tem que ser resolvido. Porquê? Um centro de saúde não tem nada a ter, nem SAP, nem urgência. Mas tem que ter consultas abertas o suficiente para receber as pessoas que precisam em cada momento. E, portanto, temos que lutar por isso. Portanto, a suspensão imediata é, efetivamente, uma coisa inconcebível, porque neste momento, primeiro, grande parte deles estão encerrados. Não se fez um balanço da situação. Argumenta-se que as urgências dos hospitais que estão superlotadas, mas curiosamente não estão superlotadas entre a meia-noite e entre as 24 e as 8 da manhã, que é quando os SAPs fecharam. Por exemplo, eu acho que era muito mais importante lutar-se para que houvesse consultas abertas até à meia-noite ou até às 24 horas por dia nos grandes centros, para que 40% das pessoas que vão à urgência hospitalar e que não precisavam de ir lá, irem para outros sítios, do que propriamente estar a defender SAPs que tinham uma ou duas pessoas entre a meia-noite e as 8 da manhã, e aí essas pessoas ou precisam mesmo de urgência e, portanto, têm que ter meios, como se fez com o reforço do INEM, para vir para os grandes hospitais, ou ir a um SAP para tratar de uma gripe às 3 da manhã, obviamente que é inconcebível. Nem é pelo dinheiro, é porque esse médico faz falta no outro dia para dar consultas planeadas. Portanto, isso não vale a pena estarmos, depois disto tudo, voltarmos ao princípio, quer dizer, quando nós estamos com uma pedra de Sísifo, andamos sempre para um lado e para o outro. Portanto, o que eu propunha aqui é que se fizesse um balanço daquilo que se fez na área de reestruturação das urgências, ver aquilo que efetivamente está bem, o que está mal, e tentarmos corrigir o que está mal. Agora, não podemos é voltar ao princípio. Até porque o SAP, desde o primeiro estudo que foi feito, foi sempre considerado por toda a gente como altamente perigoso, inclusive, e enganador para a vida das pessoas. E ficou assente que ficaria uma urgência básica, uma urgência médica cirúrgica e uma urgência polivalente. Agora, temos é que fazer o balanço disto e ver aquilo que está mal. E mudarmos o que está mal e não voltarmos ao princípio, porque isso é andarmos sempre para trás. Sempre para trás. E parece-me impossível até no CDS andar para trás, porque eu até acho que é um partido progressista.
Desculpe. Eu passo-lhe a palavra no fim aos promotores do requerimento. Eu passo a palavra no fim. Portanto, eu pedi agora ao PSD que não se pronunciou sobre a matéria. Sr. Deputado Rosário Águas.
Obrigada. Em relação a esta matéria, o PSD até... Há muitas coisas que diz o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves que o PSD concorda. Agora, há dois aspectos em que não pode concordar. Primeiro, é reduzir esta discussão a nomenclaturas e a modelos. SAPs, urgências. Nossa opinião não é nada disso que está em causa. O que está em causa é um sistema de remodelação e de reforma destes serviços, que foi iniciado pelo Partido Socialista e, à semelhança do que aconteceu noutras áreas, começou, arrasou e depois não concluiu nada. E aquilo que não pode acontecer é conceber uma política que começa por fechar e encerrar aquilo que interessa e depois não dar em tempo útil as soluções que estavam previstas e que substituem em termos de qualidade aquilo que se encerrou. Isso é que não se pode conceber. E, de facto, houve mudanças no Ministério da Saúde, mas a responsabilidade é do Governo. Não é nossa. Não somos nós que temos que agora estar a desculpar a incoerência e a falta de racional na execução desta reforma prevista pelo Ministro Correia de Campos, pelo facto de ele se ter ido embora. A obrigação do Governo era ter feito em coerência com aquilo que tinha estipulado no início e ter concluído essa reforma. Isso é que me parece, de facto, muito gravoso para as populações, como se vê agora, por exemplo, com a questão do transporte de doentes, que estão a ser prejudicados pela alteração de toda uma rede que agora não tem transportes de doentes para assegurar. Isso é que não pode ser. E também dizer ao deputado Ricardo Gonçalves que, de facto, essa ideia de fazer o balanço, pois, naturalmente, isso é uma ferramenta básica de gestão. Não podia ter demorado 6 anos, que é o tempo que já mediou desde o início de funções deste governo socialista. Se o senhor deputado Ricardo Gonçalves acha que é impróprio, excessivo, que esta Assembleia da República e a Comissão de Saúde ouça sindicatos e associações para formular melhor o seu juízo, a tu não lhe parece excessivo que seja agora a Assembleia da República a fazer o balanço desta política? Isto é função do Governo. Já devia ter feito era há muito tempo. Não se devia atrever, ao fim de 6 anos, a continuar a encerrar serviços sem apresentar e sem fazer um balanço exaustivo dos resultados das políticas que implementou, para corrigir. Porque errar todos erram, mas a obrigação é estar em cima, monitorizar e corrigir. Agora, o Sr. Deputado Ricardo, acha que isso cabe à Assembleia da República? A mesma pessoa que há pouco achou que era excessiva a Assembleia da República ouvir sindicatos e a administração de hospitais que estão a contribuir para eventualmente um incumprimento em acordos celebrados com o Estado? Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado, agora vou passar ao Bloco de Esquerda, que ainda não se pronunciou.
Bem, eu queria dizer o seguinte, eu tenho alguma... Eu acho que percebi bem o sentido do projeto do PCP e do CDS, mas tenho algumas dúvidas que... Eu pessoalmente acho que o que se tem que exigir do Governo é que concretize a rede, a requalificação da rede de urgências, e não que suspenda isso, porque o que se tem vindo a passar é que o Governo não fez muito do que prometeu. Nós tínhamos 10 urgências polivalentes em Portugal, ou 14, desculpem, e nem 8 funcionam como urgências polivalentes.
tínhamos 30 e não sei quantas urgências médico-cirúrgicas, muitas delas não têm as valências de uma urgência polivalente, médico-cirúrgica, e muitas das dezenas de urgências básicas, algumas dessas urgências básicas não estão a funcionar. Bom, portanto, eu acho que o que nós temos que exigir é exatamente a concretização da rede, porque, de um certo ponto de vista, eu acho que houve um debate nacional em que foram ouvidas as pessoas que, enfim, conhecem o problema do planeamento dos serviços de urgência, e acho que a rede é razoável. Epá, se depois há aqui ou ali alguma diferença, acho que o desenho da rede é razoável. O que já não é razoável é que ela não seja concretizada e, ao mesmo tempo, o Governo feche uma série de serviços. Porque, por exemplo, eu ainda há pouco perguntei ao Governo se vão ou não fechar os CHAPs de Serpa e Moura. Porquê? Porque há uma enorme pressão para os fechar. E a rede que devia ter em Serpa e Moura uma urgência básica não tem. Isso é que está mal. E o que vai acontecer, eu não sou cartomante, mas também não é preciso ser cartomante para adivinhar o que aí vem, é que o Governo vai fechar todos os CHAPs, incluindo estes dois, mesmo que estendo uma rede aprovado a existência de urgências básicas nessas localidades, elas não vão abrir. Ora, isto é que está errado. Terceiro e último. Nós não vivemos num sistema ideal. E nem, primeiro, nem sequer é obrigatório que um cidadão escolha, um cidadão tem o direito a não ter médico de família, como tem o direito a ter médico de família. E, portanto, os centros de saúde têm que responder a este problema. E não respondem. Não respondem. Hoje, a dificuldade não é escolher o médico. A dificuldade é ser atendido pelo médico. Se fosse escolher o médico, a gente ainda podia imaginar isto de outra forma, mas não. A dificuldade é ter consulta. E, portanto, é natural que haja, que esta procura não seja exatamente, digamos, não tenha as características que exatamente nós pretendíamos que tivesse. Não, é uma procura assimétrica, que se conduz por critérios e por motivações muito variadas, mas é a procura que temos. Eu, por exemplo, não entendo, e estou de acordo com o que disse a senhora deputada Rosário Águas, o Governo é que tem que fazer este balanço e este estudo. Por exemplo, no Porto existe uma urgência na cidade para os cuidados primários de saúde. Funciona toda a noite. Também existiu em Coimbra, foi criada pelo PSD, o Governo fechou-a, mas manteve no Porto. Em Lisboa não há uma grande urgência metropolitana, se calhar devia haver. Ora, o que acontece é que o Governo está paralisado na sua política e naquela que já está aprovada não a concretiza. Ora, nesse contexto, eu, tirando o primeiro ponto do projeto de resolução do PCP, estou de acordo, como também estou de acordo com o projeto de resolução do CDS, neste contexto. E, portanto, porque, de facto, as coisas não têm evoluído bem e o Serviço Nacional de Saúde está pior, e está pior na rotina, está pior na urgência e está pior na emergência, do meu ponto de vista.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Caeiro, depois da ronda que foi feita.
Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado. O PS já se pronunciou. É que eu não posso... Ouça, depois o PS tem que encontrar entre si. É que eu depois ainda tenho que passar ao deputado Ricardo Gonçalves. Tem que ser muito rápido, se faz favor. Diga, diga. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já agora, era só para dar uma informação muito rápida que tem a ver com esta questão da prestação de cuidados às comunidades. Neste momento, e na região, está a ser inaugurada uma extensão de saúde em Baleizão, por exemplo, no Alentejo, pelo Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro, e entrou em funcionamento também uma unidade de cuidados na comunidade em Ferreira do Alentejo. Portanto, o trabalho está a ser feito, as reformas estão a ser feitas, tem que cumprir o seu caminho. Em relação ao Moura, que também aqui foi falado, informar que as obras de requalificação da SUB estão a ser concluídas, julgo eu, e entrará certamente em funcionamento muito rapidamente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela informação. Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, para depois passar ao Partido Comunista, a parte final.
Não, o que disse a Sra. Deputada do PS, obviamente, demonstra no terreno que todo o processo de requalificação de urgências está a seguir o seu caminho. Agora, não se pode aceitar, é o que diz a deputada Teresa Caeiro, que vamos parar de encerrar SAPs, mas vamos continuar com a reforma da requalificação do serviço de urgências. Quer dizer, isso é uma coisa inconcebível, porque vão-se sobrepor situações que não interessam a ninguém. Portanto, os SAPs se encerram na sequência, precisamente, da reforma que se está a fazer. E, tanto a nível do INEM, como a nível da criação de urgências básicas e de urgências médico-cirúrgicas. Uma coisa certa, eu quando me referi a balanço, não estou a falar em balanço técnicos, porque isso o Ministério está a fazê-los e deve-os fazer, e é obrigado, e as ARS muito mais. Nós estamos a falar em balanços políticos. Nós fazemos visitas, acompanhamos, falamos com as pessoas e percebemos que, por exemplo, na estrutura primeira da requalificação das urgências, não estão previstas urgências básicas nas cidades muito populosas. E eu penso que devia estar. Porque o exemplo do Porto que deu o Sr. Deputado é um exemplo que deve ser analisado politicamente da nossa parte e tecnicamente da parte do Ministério e da ARS Norte, aliás, e se resultarem, deve ser replicado noutros lados. Porquê? Sr. Deputado, é só para perceber que a Sra. Deputada não tem razão absolutamente nenhuma, porque a Sra. Deputada quer parar um processo que já tem o seu caminho. Porque a requalificar... Suspender... Li o projeto.
Senhora deputada,
não sou obrigado a vê-lo aqui.
Senhora deputada, não vamos entrar em diálogo. Não vamos entrar em diálogo.
A senhora deputada quer parar o encerramento dos SAPs.
Senhor deputado.
Quer parar o encerramento dos SAPs.
Senhor deputado, eu peço que não entre em diálogo.
Senhor
deputado Ricardo Gonçalves.
Senhor deputado, quer parar o encerramento.
Senhor deputado Ricardo Gonçalves.
Para fazer uma reavaliação.
Senhor deputado Ricardo Gonçalves, faz favor. O senhor já expôs a sua. Senhor deputado, já expôs a sua ideia. Está a repetir as ideias. Há uma votação. Senhor deputado, vai haver uma votação. Tem oportunidade de expressar o que pensa em votação.
Tudo bem.
Senão, não acabamos hoje, temos ali a ANF já à espera.
Tem razão, senhor deputado. Não há problema. Só estava a dizer que eu li o requerimento, li isso tudo e analisei o problema. Não há justificação nenhuma para a posição do CDS.
Só uma nota de esclarecimento muito rápida, depois passar. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o projeto de resolução do PCP não fala em encerramento, mas fala em suspensão do processo de reformulação, porque entendemos que o espírito que está subjacente ao processo de reformulação tem servido para encerrar, mas não tem servido para abrir e para reformular onde era preciso. E depois, a seguir, logicamente que não estamos contra aquilo que é uma adequação, porque pensamos que ela também tem que ser feita, daquilo que é a rede de urgências no país àquilo que são as necessidades, e por isso, a seguir, é que temos a preocupação em colocar algumas questões relativamente àquilo que são as orientações que levaram à definição daquela rede, e falamos em reabertura, sim senhora, mas também falamos em reabertura sempre que o encerramento levou a uma degradação do acesso das pessoas aos cuidados de saúde. Efetivamente, essa avaliação que precisava ser feita, a senhora deputada Rosário Água já falou muito bem, aqui no, até no duplo critério do senhor deputado Ricardo Gonçalves, quanto à tutela e quanto aos papéis das tutelas. Agora, o que temos que perceber também é no encerramento do serviço de urgências é que há urgências e há não urgências. Todos sabemos disso, e que muitos dos que recorriam ao SAP não eram urgências. Mas, entretanto, encerrando o SAP, o que é que se faz a esses? Eles não eram urgências, mas não têm médico de família. Têm situações que não têm cobertura, e esses precisavam de ter uma cobertura que não têm, e era isso também que era preciso ser garantido. E a reformulação não está a ser feita, e falou-se aqui no caso de Moura, que teve um investimento, que foi feito um investimento para a obra, e aquilo agora não é transformado em SUP, pela simples razão de que os serviços não têm autorização para contratar pessoas para abrir a SUB. É por isso que não está a SUB instalada. E, entretanto, tem uma empresa de prestação de serviços a contratar médicos que lhe pagam, certamente, não sei porque esses dados não foram disponibilizados, mas imagino que não seja pouco aquilo que lhe pagam, e os serviços não são prestados com a qualidade que é devida. Só para terminar, o senhor deputado Ricardo Gonçalves falou-se que no âmbito deste processo já perdemos um grande ministro, na perspectiva dele, claro, o senhor ministro Correia de Campos. Infelizmente, o que não perdemos foi as orientações políticas, e a perspectiva política continua no mesmo rumo e que levam ao estado em que estamos.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu penso que está feita a discussão. Podemos passar à votação. Ah, não há votação. Não há votação. Está feita a discussão. É só discutir. Falta o 441 do CDS. Que as vagas nos internatos médicos. Senhora deputada Teresa Gueiro. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Clara Carneiro. Sra. Deputada Clara Carneiro, há uma a pronunciar sobre isto?
Sr. Presidente, nós estamos de acordo com este projeto de resolução do CDS. Aliás, nós já fizemos um projeto de recomendação que já foi publicado em junho de 2010, exatamente para acelerar todos os concursos e toda a colocação dos recém-licenciados em Medicina Geral e Familiar. E também já fizemos várias perguntas ao Governo neste sentido, e entendemos também que o Governo deveria fazer um planeamento plurianual para que se saiba quantas vagas é que são precisas a nível nacional e que os concursos sejam abertos a nível nacional. Portanto, há aqui uma série de mecanismos de aceleração deste processo que nós, PSD, estamos de acordo, já temos matéria, enfim, provas dadas nesta matéria também, e, portanto, estamos inteiramente de acordo com este projeto do CDS-PP.
Partido Socialista.
O Partido Socialista não tem, em relação a este caso, nenhum preconceito ideológico de poder, tanto no setor social como no setor privado, serem concedidos internatos, mas até este momento não tem feito falta, porque dos 1.300 médicos que saem por ano, o serviço público tem conseguido absorver todos os internos. E, inclusive, tem-se estabelecido que 30% tem que ser para vagas de saúde familiar, o que foi um salto fantástico, que até ali nunca tinha sido dado, e isso para nós é muito mais importante do que tudo o resto. Reconhecemos, no entanto, que com os imensos estudantes que estão neste momento no estrangeiro, que com a abertura de mais vagas, o funcionamento da Universidade de Aveiro e do Algarve, e o aumento de vagas nas universidades que ainda hoje existem, se bem que, em termos de vagas, suponho que também estão a atingir o topo, não é possível também abrir muitas mais vagas aí, hoje são 1.650 alunos que entram em medicina, e, a partir do momento em que o serviço público deixar de ter capacidade para absorver todos esses alunos, estamos abertos, era que o setor privado também comece a dar, efetivamente, a receber internos. Agora, a grande questão é também saber isto. Só agora é que o setor privado está a dar um salto qualitativo no sentido de ter instalações, gente, técnicos, etc., e capacidade formativa, porque até aqui realmente não tinha. E é isso tudo que está em cima da mesa. Portanto, neste momento, acho que ainda não é necessário, mas logo que seja necessário, nós estamos abertos a isso, porque não fazemos disso uma questão ideológica.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado João Semedo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, nós também consideramos que o internato médico deve ser exclusivamente no setor público. Aliás, a formação, toda a formação por parte dos médicos deve ser garantido pelas entidades públicas. E também temos esta ideia, de facto, o problema que nós temos hoje ao nível da colocação dos médicos é, de facto, a sua falta dessa formação, mas não tanto porque não haja vagas para o internato, mas porque, de facto, temos falta de formação de médicos no nosso país. Houve uma evolução, mas poderíamos, de facto, ainda ir mais além. E, por isso, nós consideramos que o abrir esta possibilidade do internato e abrir esta possibilidade de vagas, quer no setor social, quer no setor privado, vai contribuir seguramente para afastar médicos do Serviço Nacional de Saúde. E o que nós consideramos, de facto, quer ao nível da formação, quer depois no desempenho das suas funções, elas devem ser nos serviços públicos.
Bem, eu penso que nós fizemos a discussão em comissão, isto seguirá o seu caminho normal para ter o espaço político adequado e aí, certamente, que os grupos parlamentares terão a oportunidade de se manifestarem de forma mais expressa. Passaríamos agora, antes do ponto 6, aos dois requerimentos que eu colocaria. Primeiro, duas questões. Se a comissão aceita que seja incluído na ordem de trabalhos os dois requerimentos. E é isso que vai estar à votação. Portanto, eu punho à votação
se a Comissão concorda que os dois requerimentos sejam hoje aqui votados. Não há, Sr. Deputado João Semedo? Concordo. Então, pois, não havendo manifestação, é porque se concordou. Portanto, a primeira parte está adquirida, é questão, são hoje admitidos na ordem de trabalhos e constarão da respectiva ata, e agora passaremos à sua discussão. Eu pedia se podíamos ser rápidos, uma vez que... Ah, não, é só votar. O PSD já apresentou. Há um que não foi. Não. Foi o do PS, o do PSD.
São os dois do PSD. Este é Braga e este é o de Coimbra.
Não, os são votos. Os do Coimbra não foi aqui discutido. Eu dei apenas um esclarecimento, mas não foi discutido. O outro foi o de Braga, o relativamente a Braga. Agora o do Coimbra. O PSD dispensa a sua discussão. Passamos à votação. Então, senhores deputados, vamos passar à votação, uma vez que já leram o requerimento.
Mas diga-se, faz favor, especificamente a qual é que se tem, nós temos...
Não, é isso. Não, tem que ser votado de maneira diferente. Tem que ser individualmente, cada um deles. Portanto, vou parar a votação, o que diz respeito ao requerimento do PSD, no que diz respeito a Braga. Portanto, dispensa-me da sua leitura. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com a abstenção do PS. Relativamente ao Presidente do Conselho de Oncologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra e ao Presidente do Conselho de Administração, quem vota contra? Quem se abstém? É o da Universidade? Quem vota contra? Quem se abstém? Estão votados. Portanto, estão... Agora serão agendados no futuro. Senhores deputados, no ponto 6, eu tinha aqui o seguinte. Nós estamos a chegar ao fim de todas as audições que temos feito e audiências, inclusive, que aproveitámos também para abordar a questão do processo legislativo. Como sabem, há quatro projetos legislativos sobre a mesa. O primeiro foi aquele que se avançou e que vossas excelências aqui estabeleceram como primeira prioridade, foi a denominação comum internacional. A denominação comum internacional, só nos falta ouvir o Dr. Frás da Costa e o Cluster da Saúde. Como o Cluster será no dia 6 e o Dr. Frás da Costa, nós vamos ver se conseguimos ouvir até final do mês. Eu diria que nós estaríamos em condições que, com os serviços, fornecendo as respectivas atas de todas as audiências e audições que foram feitas sobre esta matéria, o grupo de trabalho poder trabalhar desde já, e eu gostaria de estabelecer aqui como um horizonte o prazo para o DCI cá vir. E apontaria para o dia 13 de abril. É possível? 13 de abril? Portanto, o grupo o apoio à Comissão terá o cuidado de fornecer ao grupo de trabalho toda a recolha que fez.
Já temos enviado.
E se depois vocês veem marcarem reuniões agora para produzir um texto, mas eu penso que estamos em condições, no dia 13 de abril já trazemos à Comissão para ser votado o projeto legislativo. Depois, seguir-se-ia dois diplomas que eu também pedia, se era possível, se é para dia 20, que era na semana seguinte, que é o das farmácias e o... Qual é o outro que era... Não. Os preços. Preços... Reposição de preços e farmácias, se podia vir, o Conselho de Assessoramento Informado vinha a seguir, dia 27. Senhora Deputada?
Relativamente ao grupo de trabalho de consentimento informado, nós ontem acabámos as audições. Portanto, era bom podermos marcar o mais rapidamente possível uma reunião para que, pelo menos, discutirmos a metodologia de como vamos fazer o trabalho na especialidade.
Não.
Quer dizer, o que eu digo era para termos alguma agilidade no trabalho, podemos discutir já numa primeira reunião a metodologia e estamos em condições para isso. Portanto, se pudesse ser marcado.
Eu, aquilo que estava a sugerir aqui à Comissão era que os grupos de trabalho que são constituídos trabalhassem em cada um dos projetos legislativos e estas são as datas limites para que eles possam ser votados em comissão. Agora, vai depender do grupo de trabalho com o serviço de apoio de marcar reuniões, ver o que foi dito, o que não foi dito e produzir um texto. O que significa que quando eu aponto 13, 20 e 27 é para que os projetos estejam na comissão sempre pelo menos 8 dias antes, que é para ser distribuídos. 13 DCI, 20 preço na embalagem e farmácias e 27 consentimento informado. Abril. É esse, chamado farmácias, estão os dois juntos. 20. Portanto, eu pedia aos serviços para informarem os grupos respectivos que as datas máximas serão estas, portanto, haveria começar desde já a trabalhar e assim nós estaríamos em condições de terminar o processo legislativo durante o mês de abril. Eu estou a seguir a ordem que foi aqui decidida pela Comissão em termos de prioridades. Foi DCI, preço de embalagem e farmácias e consentimento informado. Portanto, respeitando isto, nós estaríamos em condições, no mês de abril, da Comissão terminar a votação destes 4 diplomas. Senhores deputados, eu pedi aos grupos de trabalho depois e aos serviços que entrassem em contacto com os grupos de trabalho para podermos dar sequência a isto. E podia para entrar.
Quero falar do convite que eles insistem no Paula IPS, são as IPS, é no dia 22.
Nós temos aqui, eu gostaria antes de entrar à Associação Nacional de Farmácias de pedir o seguinte. É no dia 22?
No dia
22. Dia 22 há um encontro nacional das IPSS Saúde. Não há, por impossibilidade de agenda, ao nível da presidência, quer do presidente, quer dos vice-presidentes, não podemos estar presentes. Eles mandaram um convite e fizeram questão. Mandaram um convite e gostariam que a Comissão de Saúde estivesse presente. O Congresso, o Encontro Nacional das IPSS de Saúde. Eu pedia se nesta comissão alguém estará disponível para fazer a representação da Comissão de Saúde. É dia 22, terça-feira.
Esta próxima terça-feira?
Dia 22, é na próxima.
É em Lisboa.
É em Lisboa.
Pode ser.
A senhora deputada Maria José Nogueira Pinto. A comissão concorda que a senhora deputada Maria José Nogueira Pinto representa a comissão?
Que horas é?
Não é. É de manhã, na abertura. É logo de manhã, no dia 22. Hã? É às 9h45. Portanto, independentemente disso, os senhores deputados da Comissão que quiserem estar presentes, são convidados pela organização. Vamos agora passar à nossa audiência com a Associação Nacional de Farmácias. Já estão? Já estão?